Galera, eu passei aqui rapidinho só para falar com vocês que a entrevista de hoje está incrível com Igor Perissier, designer da Jequiti, trabalhou com inovação e muita coisa legal. Quero falar para vocês do aviso do meu livro, O Design da Criatividade Objetiva. Está muito legal o livro, lançado agora dia 30 de novembro de 2018. E o próximo podcast, já anunciando, é um podcast com entrevista incrível com Ricardo Tucci, que é designer na 808, né, e sócio fundador e tal. Cara, o currículo do cara é incrível. Só pra você dar uma ideia, ele ajudou no reposicionamento de Todinho, na embalagem e na criação do personagem com marca. E cara, demais, sabe? E quanta coisa que eu aprendi com esses dois caras, sabe? Igor Perissier e Ricardo Tucci, que, enfim, dentre outras coisas, Ruffles, cara, aquela embalagem incrível da última agora promocional. Trabalha pra PepsiCo, trabalha pra grandes marcas, Arno. E tem um histórico muito legal pra ensinar pra gente como dar um rumo na nossa carreira e como fazer produtos que fazem sonhar. Galera, espero que você curta esse podcast, nosso próximo podcast. E só pra falar pra vocês a moral que vocês estão me dando, né? Que a gente tá dividindo isso, na verdade, dos 232 mil views. É a quantidade de visualizações que a gente tem lá no meu blog. E os artigos estão me fazendo ficar muito empolgados, o crescimento está incrível e eu quero agradecer a vocês. E todo mundo que quer querer bate-papo comigo, querer conversar comigo lá no Instagram, entre em contato comigo que a gente vai conversar através de DM, vai ser muito legal. Fica aí com o podcast e até a próxima. Fala aí galera, tudo bom? A gente está aqui no nosso 10º podcast, falando especialmente sobre embalagem, sobre carreira e sobre várias outras coisas. Hoje a gente está aqui com Igor Perissier, que é um designer gráfico que trabalha hoje na Jequiti, tem uma baita experiência, 15 anos de mercado, trabalhou na Oz Design e tem uma mega, mega experiência. A gente trocou uma ideia um tempinho atrás e eu queria dividir isso com vocês para a gente ter mais uma pessoa para contribuir com o ecossistema de design. Dessa vez saiu até melhor do que da primeira vez. Só para explicar para vocês, a gente estava caindo a ligação várias vezes e parece que dessa vez, até na hora de eu apresentar o cara, a coisa andou. Fala aí, tudo bom, Igor?
Tudo bom, olá a todos, né? Agora vai, dessa vez vai dar certo essa ligação.
Dessa vez anda. Igor, conta um pouquinho pra gente da tua experiência.
Tá ok. A minha experiência, primeiro nos estudos, né? Sou formado em técnico de desenho de comunicação, né, aqui em São Paulo, eu resido em São Paulo, pela Ed Carlos de Campos. Sou formado em técnico em artes gráficas pelo Senai Teobaldo de Nigris. Uhum. Também sou formado em desenho industrial pela Universidade de São Judas Tadeu. Uhum. Tenho também vários outros cursos, entre eles tem de colorimetria, tem gestalt, tem... Uhum. Sou também formado em Scrum Master, né? Uhum. Que é uma metodologia de gerenciamento também, de projetos, né?
Legal.
E por assim vai, né? De cursos, porque eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar me atualizando.
Não, isso é ótimo.
E em termos de experiência no trabalho, igual você mesmo falou, já passei... comecei em uma gráfica mesmo, né, de embalagens também.
Ah, isso é legal.
Colocando a mão na massa, literalmente. Uhum. E também na parte de agências, eu rodei em algumas agências também, né, de design. Passei pela Oz Design, igual você mesmo falou. Passei também pela Casa Rex. Uhum. Passei pela MN Design. Entre outras também que teve na minha carreira. E passei também por empresas no setor de inovação, como a Antilhas, que é uma empresa de referência, né, em embalagens, no setor de inovação, exatamente trazendo novidades, desenvolvendo projetos, né, sempre com objetivo em novidades, inovação mesmo. Certo. E atualmente estou na Jequiti, né, no setor de inovação também, exatamente projetando as embalagens, desde do cartucho, embalagens flexíveis também, o próprio frasco em si dos perfumes também, né?
Ah, então, na verdade, você trabalha mais do que na decoração do design da embalagem. Exato. Você também trabalha na elaboração também dos formatos de shape, né?
Sim, exatamente. Uhum. Até o formato em si do do Frasco, também nós trabalhamos lá.
Legal. Igor, resumidamente, eu sei que essa pergunta é que deixa todo mundo assim, meio. É difícil falar, mas é a pergunta que a gente geralmente começa com os designers. O que é design para você?
Ah, designer, para mim, eu posso resumir para você em três lentes, vai, em três formas, né? É a elaboração, exatamente, a solução de um problema ou de um objetivo. Você tem que solucionar sempre pensando no foco do desejo em si, né? Tem que ser algo belo, algo bonito, tem que ser algo desejável, né, pela pessoa, senão ninguém compra, obviamente, né? Tem que ser viável economicamente, né? Porque senão não tem como elaborar, construir, né? Fazer em si. E tem que ser tecnicamente possível, entendeu? Porque possível, digo, pensando até no sentido de inovação. É possível tecnicamente no sentido de você vai elaborar, tentar, na tentativa e erro, criar alguma coisa, né? E pode ser necessário um desenvolvimento, mas ele tem que ser tecnicamente possível, porque senão você também não consegue criar,
Legal, legal. É, não é
né? E tem que...
engraçado. Sim, pode falar.
Né, só para finalizar, tem que ser com o objetivo em comum, né? Tem que vir antes com a necessidade em si.
Legal. A necessidade é essa do cliente, né, no caso?
Isso, exatamente, do cliente ou de quem está solicitando o trabalho para você. Pode ser interno, o cliente pode ser interno ou externo.
Legal. Só para apresentar vocês também, para quem está ouvindo o nosso podcast, quem também está, acabou aqui nessa grava. Queria apresentar também Fábio, que você já conhece, o pessoal do podcast.
Fala aí, Igor, beleza, cara? Fala aí, galera.
Tudo bom, Fábio? Beleza?
Então, o Fábio tá aí desde o nosso primeiro podcast, foi o nosso primeiro entrevistado. É, você que ainda não ouviu o nosso podcast, dá uma olhada. A gente ainda está atualizando ainda os episódios da primeira temporada dentro do Cashbox, mas a gente tem pelo menos 8 episódios no SoundCloud também que você pode também acessar. Você pode ouvir online ou você pode abrir o aplicativo que tem vários outros podcasts muito interessantes. E também está aqui com a gente também o André, que acho que é a primeira vez ou a segunda vez que está com a
Primeira,
gente? Primeira
primeira.
vez que está com a gente, André. Trabalhou em. André é um dinossauro da era do designer, cara. Trabalhou lá pra capas de tipo Giban, Jaspion e um bocado de outras coisas,
Produtor e
produtoras
tal,
e
né?
tal. O André é
Lenda
tipo
viva.
uma lenda viva na área do design.
Fala aí, beleza? Tudo bem?
Tá bom, beleza.
É, eu sou o mais novo da turma, né? Eu só tenho 53 anos só. Mas já passei por várias empresas também, como você, né? Já passei por empresas de design, minha formação é de publicidade e propaganda, né? E acabei me voltando mais um pouco para a parte de design. E hoje, como eu te falei, eu trabalho com a parte de marketing operacional da empresa, mas a gente aqui faz de tudo, né? Eu também trabalhei muito com eventos, já trabalhei em empresas de eventos também, né?
André,
Então isso faz com que a
multiuso de
gente
tarefa.
tenha uma formação horizontalizada, né, cara? Você acaba aprendendo um pouco de cada coisa, né? Mas sempre tendo uma atenção especial para uma determinada área que você tem mais afinidade, né? Que no caso hoje é a área que eu tô fazendo, né? Que é a parte de marketing operacional.
Não, interessante porque esse é um papo que eu estava tendo com o Fábio ainda por quase meia hora atrás, falando sobre um próximo episódio que a gente pode fazer. Aí você não vai ser nenhuma entrevista, vai ser um bate-papo para falar sobre carreira ou especialista ou generalista, falando de design. Mas o Igor, você acha que a parte de experiência gráfica é hoje um diferencial ou é base para um designer gráfico?
Para um designer gráfico em si, eu considero ainda algo essencial, tá? Até por diversos fatores. A pessoa, quando ela está criando, elaborando, você pode até criar algo bonito, algo fictício, algo que você vai apresentar no seu portfólio, até um
Certo.
portfólio online, que todo mundo vai olhar, vai ver bonito. Só que no final, quando você vai ver o produto acabado, o produto final, acaba não sendo aquilo que você projetou inicialmente. E
Boa.
corre um grande risco de causar uma frustração no cliente,
No cliente.
Exatamente. Aí corre o risco dele ele fazer esse projeto com você e não fazer mais nenhum outro.
Uma coisa que eu estava vendo, eu estou num dilema muito grande na minha vida hoje, que a gente, todos nós, eu estava conversando com você semana passada, a gente trabalha numa velocidade incrível e a gente aprende muito com aquela influência dos americanos em relação a novos negócios, a empreendedorismo, de fazer as coisas no fast fail e tal. Então, existe um dilema, uma dicotomia, que é você trabalhar na marca, na sua marca pessoal como designer, você investir para as pessoas possam conhecer e agregar valor nisso. Então, para isso, você tem que fazer trabalhos melhores e um pouco mais cuidadosos. Em contrapartida, se você faz um negócio rápido e aquela coisa com aquela gana de tentar fazer o mais rápido possível para você ganhar experiência, para poder errar e acertar para fazer um negócio melhor, né? Que tem até uma frase muito forte aqui na L'Oréal, que é fale... como é que é? Fale e não... Erre e erre para melhor fazer. Acho que é uma coisa assim, que é uma frase francesa. Que é que você tem que fazer o negócio e arriscar, não ter medo de errar para você fazer um negócio melhor. Mas em contrapartida, pode ser que isso gere aquela sensação de caramba, esse cara tá errando tanto, tá fazendo um negócio que não tá indo para frente. Como que nós, como designers, e aí um pouco da tua experiência, nós podemos trabalhar essa coisa de... Cara, tem que fazer rápido, tem que fazer uma coisa que talvez não seja tão bom, que a gente está equalizando, na verdade, qualidade versus tempo, né? Que quanto mais rápido, menos qualidade você vai ter. Quanto mais rápido você fizer, menos qualidade. Quanto mais qualidade, talvez você precise mais de tempo para poder acertar e parafusar as engrenagens. Fino, né? Ajustes finos. Como a gente chega no ponto ideal para ter um negócio de qualidade e rápido?
Primeiro de tudo, até aproveitando o gancho do Fábio, né? Que eu acho imprescindível, você tem sim que ter o conhecimento em design gráfico, né? Para ter a noção da produção em si. Mas é imprescindível você ter o conhecimento que hoje nós falamos conhecimento em T. Uhum. Né? Que você pode ser especialista em uma área, algum conhecimento, mas não tem jeito, você tem que ser... Tem que ter aquela visão geral, um conhecimento de tudo um pouco.
Exatamente isso.
E na minha opinião, hoje, é meio que o... elogiando, né, invejando até o Fábio no bom sentido, né? Que ele tem exatamente esse conhecimento em T. Que você tem uma especialidade numa área, mas você abrange uma grande gama de conhecimentos, né? E o que eu considero no... questão do tempo... e qualidade do trabalho, ou ideias, porque hoje, na inovação em si, tem, aproveitando, vamos colocar mais frases aqui, você tem, falam isso, né, igual a, tem um mantra da IDEO, né, lá dos Estados Unidos, que eles falam que é mais ou menos isso, deixa eu tentar lembrar de cabeça. A tentativa e erro é sábia, né? Tem mais sucesso que o planejamento do gênio solitário, que é aquela história de você tentar e errar para inovar é sempre um aprendizado. Nunca o erro é algo ruim, né? Mas aí você tem que fazer um balanço. Se é algo rápido, se precisa de algo urgente, né? E não é algo inovador, você acaba direcionando mais para e arriscando menos. Quem faz a solicitação do projeto, do trabalho ou seus objetivos, você tem que avaliar exatamente isso.
Certo.
Se você quer desejar algo rápido, ele vai, infelizmente, a tendência é cair cada vez mais a inovação, né? Que é aquela história do tentativa e erro, eu vou exatamente onde eu conheço, onde eu acerto, que é a vantagem de quem tem um conhecimento maior.
Legal.
Agora, se você quer algo inovador, é exatamente isso. Você vai ter que desenvolver o projeto, que aí corre o risco positivo de ter a tentativa e erro, que é o aprendizado.
Legal. André, você tem uma pergunta?
Não, o que você falou tem muito a ver com isso, né? Quanto mais você tem um conhecimento inteiro, no caso, mais vasto, né? Do início ao fim do processo... melhor é o resultado que você pode oferecer ao seu cliente, né? Como é que você avalia esse conhecimento todo e como é que você pode traduzir isso para efetivamente você produzir um trabalho que dê resultado. Por exemplo, você tem bastante conhecimento, mas às vezes você não sabe usar esse conhecimento para obter o resultado que você tem. Ou às vezes você tem um pouco conhecimento, mas você é mais objetivo e consegue acertar. Como é que você avalia isso? Você acha que é válido você ter esse conhecimento vasto e tentar ser assertivo na hora de tomar a decisão, mesmo que leve mais tempo? Você acha que é válido isso?
Eu, na minha opinião, é bom você ter esse conhecimento inteiro. Ele te ajuda exatamente para você ganhar tempo e velocidade. Porque quando você já tem, você tem uma noção do que você vai projetar, do que é possível, do que não é possível, e onde você vai arriscar ou desenvolver uma coisa, o que é possível que aconteça. Isso vai te ajudar muito no ganho de tempo. Agora, quando você não tem, é exatamente aquela história. Ou você vai arriscar para ver o resultado, que isso vai agregar um passo a mais, né? Que é bem parecido com o design sprinting, né?
Sim,
que
sim.
Você acaba vendo, você faz o teste, avalia e faz os ajustes para fazer o teste novamente.
Uhum.
Ou você acaba indo atrás de recursos como pessoas, exatamente para te auxiliar nesse ganho de tempo e ter um resultado bem melhor, né?
Legal, isso, bacana. Fábio, você tem uma pergunta?
Eu queria que falasse alguma... Fala aí, Igor. Eu queria só que trocasse uma ideia. Você falou de design sprint e tal. Como é que é o teu dia a dia, cara, no processo de criação? Porque a gente imagina que a gente tem umas demandas, sabe, sempre pra ontem e tal, né? O briefing nunca é aquele do sonho, né? Que a gente tem... A gente pode fazer aquele levantamento incrível de dados e pesquisar e pesquisar. A gente tem que estar sempre... equalizando essas coisas, né, cara, de tempo, e o cara já te passa um briefing, mas, cara, dois dias depois ele já quer ver alguma coisa e fala, caralho.
Não, e isso é real, Igor. A gente teve briefing que era pra gente criar umas paradas e entregar em dois dias.
Pô, bicho absurdo, tipo assim, cara.
Já nasce atrasado. Já.
Não, mas ainda tem um detalhe. Tipo pede assim, em dois dias, mas quando chega na metade, ele fala, não. Eu queria que você mudasse isso assim. Ou seja, você ainda tem uma mudança no meio do caminho, os dois dias já não são mais dois, entendeu? Já se tornou um dia.
Vai falar aí, Fabão, pergunta.
Então é só você falar um pouco, porque é muito louco, né, cara?
Do dia a dia.
Não, é bem isso mesmo. Já aconteceu na minha carreira, eu receber um projeto, né?
Uhum.
Aí, você vai ter que fazer isso. Não vou nem entrar em muitos detalhes para não entregar a pessoa, né?
Te entendo. Não entra mesmo, não, cara.
Eu tenho que elaborar um projeto... E eu ia, só que detalhe, eu tinha que começar hoje, só que dois dias depois que eu receberia o briefing, entendeu?
Mas
eu tô começando o projeto agora.
Tipo assim, eu tô me conhecendo com a gente também, com outro
projeto.
Você
começa também. Enquanto eu tô fazendo aqui, sabe? E aí você, infelizmente, tem que olhar pro cinturão e falar, não, mas espera aí, vamos conversar. Me passa o briefing, né?
É muito engraçado, né? Porque é uma conversa pra, tipo assim... te adiantar do trabalho, que ao mesmo tempo ele diz que não é o briefing, mas ele já quer ver você começando a trabalhar, sabe? Muito louco isso, né, cara?
É bem isso. Teve uma época que a pessoa aborda você no corredor, começa a falar com você, mas espera aí, isso daqui é o briefing ou você tá começando?
Que louco.
Igor, olha só, você tem um... pelo que eu conversei com você, você tem um processo de criação bem estabelecido. Mas antes do processo de criação, você tem algum processo de exercício de criatividade?
Sim, ó, eu tenho até falar um pouquinho da minha rotina de manhã, né, simplesmente. Uhum. Eu acho algo que auxilia sempre o designer, acho que é algo que todo mundo já ouviu falar, né, ou que nós ouvimos falar por aí. Você tem que ter um repertório bom de conhecimento, de que você viu, o que você vê, né? Então, eu tenho uma rotina. Eu sempre vejo, antes de começar mesmo o trabalho, até pelo fato de eu estar mais descansado, mais relaxado, não ser abordado de manhã, minha rotina é logo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu reservo sempre uns 15 minutos para olhar tendências, ver o que está acontecendo, ou processos inovadores, ou reportagens do que surgiu. entendeu? Ou do que pode surgir, que está sendo desenvolvido, e do passado também, né? Isso me auxilia, isso me dá um repertório bom já para poder criar ou já vir alguma ideia. Isso eu sempre considerei isso como algo importante.
Certo.
Aí eu acabo tendo uma biblioteca de conhecimentos bacana nisso. Até eu anoto, ver possibilidade de fazer, sabe, insights. Sempre anoto insights. Eu faço isso num papel mesmo, que fica do lado. Eu acabo colocando alguns insights do que eu poderia estar fazendo. Como Legal. Se fosse algo que eu ofereço em projetos futuros, sabe?
Legal.
Isso me dá já uma bagagem para adiantar um lado. Quando eu vejo o briefing, eu falo, nossa, aquele negócio que eu tinha, aquela ideia, eu posso aplicar aqui. Entendeu?
Legal.
Então eu sempre coloco algo assim, eu sempre tenho.
Você já faz pensando que futuramente você pode usar aquilo ali em seu benefício para criar alguma coisa, né?
Exatamente.
Legal.
Ou seja, isso já faz uma boa parte do processo. E quando chega o briefing, se o trabalho, eles vêm, passam o briefing, tá? Eu tento sempre sugar um pouquinho mais, né? Quando você vai perguntando, você fala, mas isso e aquilo, ou se eu fizer isso daqui e aqui, eu consigo? Porque por mais que muitas vezes você seja só uma pergunta que pareça insignificante e que possa vir a resposta, isso vai dar para a pessoa que está perguntando para você, ou que está te passando briefing, vai dar repertório ou bagagem para ela ter insights de mais informações que ela lembra.
Uau,
que ela...
legal.
Entendeu? Então eu acho interessante, é como se você tentasse prolongar, lógico, não desnecessariamente. Quando você está vendo que está sendo redundante, é a hora do briefing que já, ó, muito obrigado, eu vou pegar todo esse material aqui, levar para casa, né, estudar ele e te passar.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Nossa,
você acha, então, que de repente, no momento que a pessoa te passa o briefing, talvez ela não tenha base nas informações que ela precisa te passar? Eu acho que de repente no papo que você tem com ela, você pode até estar induzindo ela a melhorar o briefing dela para te passar.
Isso, sempre.
Né? Porque eu percebo que às vezes a pessoa que vai passar o briefing, ela detém algumas informações, mas não todas, né? E o designer também tem que, de repente, dar essa força lá no briefing para poder a pessoa dar um insight nela de como te passar melhor o briefing, como passar as informações de uma forma mais correta, e que, de certa forma, você também está ajudando ela a fazer isso, né? O que que você acha?
Exatamente. Não, uma coisa que do próprio ser humano, ele tende a ficar na sua zona de conforto, normalmente. E isso acontece também na pessoa que fez o briefing, criou o briefing. Ela vai olhando, ela acaba olhando, criou o briefing e fala, eu acho que isso está bom já para passar para ele, que eu acho que é o suficiente. E muitas vezes ela tem outro material que ela pode achar que ou não é necessário, ela acha que não é necessário, ou fica com receio do seu julgamento.
Certo.
Que é aquele famoso que a gente fala, é o pensamento convergente. Ela fica com receio de você ter um pensamento convergente, que é aquele pensamento analisando criticamente o trabalho dela, né?
Entendi.
Então, quando você começa a conversar sobre o briefing, faz uma pergunta aqui, outra ali, ela vai relaxando e vai se sentindo à vontade para soltar outros dados, outras informações que às vezes ela poderia estar achando que não era necessário, ou nisso também, você começa a ativar nela aquele, igual eu falei do pensamento convergente, você começa a ativar o pensamento divergente. Ela mesma começa a te ajudar a um brainstorm, você começa a fazer o início de um brainstorm, ela fala, poxa, mas eu acho que legal, o que você acha da gente fazer isso? Aí você faz aquele pensamento, o pensamento convergente, né? Aí você analisa, legal, vou ver aqui, vou trazer para mim. Ou seja, você começa a colocar alguns pontos, mas você ajuda ela a soltar mais informações e ter ideias também já iniciais dentro de um brief, dentro de algo que ela quer. Então, isso ajuda.
Ah, legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem algumas coisas que você falou aí, que inclusive são pontos que eu coloquei no meu livro, até dividi alguma coisa com o Fábio. O meu livro, é um produto assim muito, muito maluco da minha cabeça, que eu tô fazendo ele em 2 meses e vai ser lançado agora dia 30 de novembro gratuitamente para todo mundo. Mas basicamente os mesmos processos que você usa, são alguns processos que eu uso, e a parte de entrevista acho que é muito comum entre todos nós designers, mas que com a experiência eu acho que você acaba fazendo com que isso fique um pouco mais maduro. Agora, uma coisa que um ponto agora que eu queria levar é... Depois que você já tem aquela ideia inicial, você já elaborou já o conceito visual que você quer transmitir. Provavelmente o designer, consciente ou inconscientemente, ele já, depois de pegar o briefing, ele já projetou várias partes emocionais, de formas, de triângulo de Peirce. Então ele tá com aquilo na cabeça lá, efervescendo, de todas as emoções que ele quer construir. Eu normalmente eu faço um grid básico e depois eu construo, eu decido um segundo ou terceiro grid para poder alinhar os meus aquele visual. Como é o teu processo de elaboração, de construção, de arquitetura da informação?
Uhum. Então, primeiramente, eu vejo... na elaboração, todas as informações, os claims que é necessário ter, né?
Uhum.
E eu coloco o grau de importância de cada um.
Certo.
O que tem que ser visto primeiro, o que tem que ser visto em segundo, em terceiro, e o que tem realmente que ter no produto, na embalagem ou na comunicação em si, né?
Aí já seria a hierarquia da comunicação, né?
Exatamente. Primeiro de tudo, eu estabeleço isso antes de começar um layout, tá?
Uhum.
Eu vejo as informações necessárias e estabeleço uma hierarquia. Depois disso, isso tudo, gente, detalhe, no papel mesmo, tá? Não é nem no computador. Eu nem cheguei ainda na etapa do computador.
Legal.
Eu vou no RAF no papel mesmo, não fazendo algo bonitinho, desenhando certinho. Eu faço uma diagramação... colocando quadrados, um grid mesmo, um RAFzinho para... Exatamente, ó, aqui vai isso, aqui vai aquilo... Aqui vai... Estabelecendo isso, aí eu começo a entrar nas cores, nas formas, na fonte que vai ser usada, necessária.
Uhum.
Então eu estabeleço. Agora, o formato desse grid, dessa diagramação, eu vou de acordo com a necessidade do projeto. Se é algo mais emocional, se é algo mais informação, ou se é algo mais científico, que deseja passar tecnologia, que eu desejo colocar algo mais alinhado, mais reto, fontes mais bastões, aí por aí vai, né?
Legal, legal. Pô, legal, interessante, interessante. Alguém tem mais uma pergunta? Não? Tá. Então, Igor, pra terminar, fala aí um livro que você acha que é interessante pra construir a pessoa, ou na carreira, ou pessoalmente, algum livro que você goste.
Uhum. Bom, até um livro, vou dizer então um livro que eu gosto, porque eu sou aquele cara que eu tenho o costume de se deixar, eu compro mais livros do que o que eu posso ler, né? Livro, todos é uma revista, não tem jeito. Atualmente, na minha opinião, o design ele tem que ser um cara faminto por inovação ou novas observações, novos conceitos. E eu acho interessante... um livro que eu tô lendo agora nesse sentido, que se chama Abundância.
Uhum.
É do... Eu não sei nem se pronunciando esse nome corretamente, mas é o Peter H. Diamond e o do Steven Kotler.
Uhum.
Exatamente, o próprio título já começa: Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. Que hoje falam... Exatamente, ele aborda sobre a inovação. Porque hoje em dia você vê várias notícias, superaquecimento, população, excesso de gente, vai passar, daqui tantos anos vai ter fome. Só que ele aborda a importância do design e da inovação. Ele fala que cada vez mais a ideia, a inovação tá tendo uma evolução exponencial.
Uhum.
Por mais que daqui a tantos anos vai ter fome, só que nós estamos evoluindo tecnologicamente para solucionar esses problemas também.
Sim.
E a própria natureza do que está um exemplo, eu não lembro agora qual país lá na África, está reduzindo naturalmente a quantidade de filhos, ou igual hoje, todo mundo vê, antigamente tinham 3 filhos, hoje as pessoas estão tendo 1 filho só, entendeu? Ou seja, está diminuindo essas pessoas também. Esse é um livro que eu gosto, que eu recomendo, né?
Legal.
E também eu acho que pro design em si, cada vez mais por causa da correria, exatamente de ter os nossos projetos, os nossos processos bem corridos mesmo, devido à necessidade, eu aconselho as pessoas a se aprofundarem também no design sprint, no design thinking, que é algo que é natural da nossa área, mas é bacana a gente cada vez mais ressaltar e mostrar a importância desse conhecimento que nós temos, que várias outras áreas, igual de tecnologia, estão absorvendo esse processo, que nós temos já por natureza. Um outro livro que eu posso citar, que eu li e gostei, é Design Thinking, Gavin Ambrose, ou Paul Harris.
Sim, sim, sim.
Esse eu aconselho, que eu acho bacana também.
Muito bom, muito legal. Na verdade eu queria muito bater um papo contigo sobre design sprint, design thinking e sobre o UX design, só que o tempo tá curto, a gente pode deixar para um outro momento, mas cara, gostei muito de te conhecer, gostei muito desse papo que eu tô tendo com você, espero, sabe, ter outros momentos pra gente poder se falar, que vai ser muito agregador pro mercado, acho que vai ser bem legal. E espero te ver mais vezes. A galera que curtiu a presença aqui do Igor Pellicer, comenta, sabe, dá os seus feedbacks. Se você quer mandar uma pergunta, pode mandar pra cá. Igor, você ainda não tem ainda nenhuma mídia que você posta coisas, que você interage com o pessoal, ainda não, né?
Não, realmente eu não tenho nenhuma. É o mal, é aquela famosa história de casa de ferreiro, espeto de pau. Eu deveria ter, mas não tem. E eu tô à disposição sempre, igual nós falamos um pouquinho do início mesmo, da criação, fico à disposição de falar as próximas etapas também, se legal. Quiser bater um papo, dependendo da pergunta, a gente pode mandar pergunta para o Thiago mesmo, que aí nós voltamos a conversar, eu estou totalmente à disposição de todo mundo.
Pô, legal. Cara, super gente boa, um cara humilde pra caramba, com baita conhecimento. É isso aí, o mercado tá precisando de mais pessoas assim, e eu acho que daqui pra frente a gente vai conhecer novas pessoas, o Igor tá aí pra apresentar o pessoal de São Paulo, a gente vai apresentar mais gente do Rio pra ele também. Então, essa integração Brasil de designer gráfico, especialmente a gente que trabalha com embalagem, que na verdade a gente faz o sonho das pessoas, né? A gente entrega produtos pra fazer as pessoas sonharem, isso é muito bacana. Igor, muito obrigado por você ter participado com a gente, esperamos você em outras oportunidades, tá bom?
Ok, eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho da área que eu gosto, que eu amo, e até mais, e boa noite a todos aí.
Valeu, Igor, um prazer, cara, e até a próxima, até em breve.
Valeu, um abraço, cara. Valeu mesmo.